Os fotógrafos e videógrafos de casamento vão ter mais concorrência e é sobre isso que vou falar neste episódio. Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Olá, bem-vindo ao podcast Conversas Café. Este episódio tem o apoio da Sony. Se estás apenas a ouvir, podes também ver este episódio a partir do canal do YouTube. Tens um link na descrição e ficas também a conhecer um pouco aqui do meu espaço. E falando sobre o tema de hoje, que é os fotógrafos e videógrafos de casamento vão ter mais concorrência. Quando eu digo isto, não é concorrência direta em termos de mais colegas que estão a entrar na indústria, seja de cursos profissionais ou pessoal que fotografa, por exemplo, desporto, vai fotografar mais casamentos ou filmar. Não, não é por aí que eu quero ir, porque eu acho que isso sempre vai acontecer, não é? Pessoal novo a entrar, pessoal de todas as áreas também a saltar para a área dos casamentos ou vice-versa, por isso acho que isso não é novidade para ninguém. Mas se calhar isto que vou falar agora é novidade, que é o facto de haver uma nova tendência, um novo tipo de fornecedores na área dos casamentos que são criadores de conteúdo. E agora que ouves isto, deves pensar, ok. Mas Ricardo, nós já somos criadores de conteúdo. Sim, é verdade, mas vou ler o título de uma publicação que saiu num jornal norte-americano e já vais perceber o que eu quero dizer com isto. A publicação, também vais encontrar o link da mesma na descrição deste episódio, se quiseres depois também ver no teu tempo, mas o título diz o seguinte: criadores profissionais do TikTok estão a filmar casamentos numa tentativa de ajudar casais a se tornarem virais no seu dia especial. É assim, o título é um pouco clickbait, vou ser sincero, porque depois dentro da publicação em si fala do facto de haver esta nova profissão que são criadores de conteúdo para o TikTok e Instagram que vão para casamentos e, usando apenas o telemóvel, filmam e fotografam o casamento dos casais e partilham essas imagens depois através de, imagina, de uma Dropbox, ou seja o que for, no próprio dia do casamento ou no dia a seguir do casamento, para o casal publicar logo nas redes sociais como é que foi o casamento. Depende dos pacotes, podem ter já um vídeo editado em formato Reel ou TikTok, fotos, etc, etc. E porquê é que nós vamos ter mais concorrência? Porque isto é algo que vai estar a colidir um pouco com aquilo que nós fazemos, não é? Nós fazemos fotografia e vídeo no dia do casamento, estas pessoas estão a fazer o mesmo, embora com um telemóvel, e se calhar no teu lado agora estás tipo a abanar a cabeça, tipo, Ricardo, já, tipo, isso não faz sentido, isso nunca vai acontecer no meu lado, porque eu tenho no meu contrato, ou vou dizer aos meus casais que não, que só posso ser o único fotógrafo ou a única videógrafa. Eu acho que isso é a forma defensiva de logo ver as coisas. E quero logo entrar por aqui, porque eu acho que, como tudo na vida, nós temos de adaptar-nos, ver porque é que as pessoas estão a fazer isto, tentar perceber o porquê, porque é que as pessoas estão a escolher este serviço, porque é que este serviço existe e o que é que temos de fazer no nosso lado também para ajudar os nossos clientes e também ajudar-nos a nós próprios. Senão vai ser um pouco aquela luta do Uber e do táxi, não é? Porque é que o Uber existe? Porque é que o Uber apareceu? Porque já havia táxis, os táxis já nos levavam do ponto A para o ponto B. Mas o Uber, claro, tem as suas vantagens. E é falar um pouco também das vantagens deste serviço e qual é a grande diferença. Porque, falando já da parte mais legal, ou se quisermos ir por essa parte dos contratos, dizer aos casais que não podem ter aqui mais ninguém, ou uma pessoa a filmar com o telemóvel, como é que tu, ou como é que eu vou controlar isso? É impossível. Eu pensei logo nisso, por acaso. Este assunto foi partilhado no grupo do Discord do podcast. Tivemos lá a falar um pouco sobre isto. E houve alguém que também mencionou logo isso no contrato. Mas não dá para controlar. Porque se eu fosse agora noivo e quisesse contratar este tipo de serviço e tivesse um fotógrafo e videógrafo profissional, eu dizia mesmo à pessoa que ia fazer este serviço, dizia, olha, se alguém disser alguma coisa, tipo, filma à vontade com o telemóvel, se alguém disser alguma coisa, dizes que és meu primo que adoras fotografia e vídeo, e pronto, como estás no meu casamento, queres só tipo filmar e tirar fotos com o telemóvel. O que é que um profissional, nesse caso, se fosse eu também um profissional, o que é que eu podia fazer? Olha, desculpa, não posso estar aqui a filmar com o telemóvel. Ah, mas eu sou o primo do noivo. Eu, ok. Tipo, ia fazer o quê? Expulsar o primo do noivo? Dito isto, também, é assim, nesta publicação, o que eu gosto, e tive a ver alguns norte-americanos que fazem este tipo de serviço, eles mencionam logo, não são fotógrafos ou videógrafos profissionais, que não atrapalham os profissionais da área e assim, que eles estão lá e pronto, é criar este conteúdo extra para o casal. Eu acho que é tudo ok, como outro tipo de fornecedor. Mas isto vai haver concorrência. Porquê? Porque não é concorrência ali no dia à procura do melhor ângulo, ou seja, o que for. Acho que não é por aí, porque eles não vão estar preocupados a fotografar certas coisas que nós estamos preocupados. Eu acho que o que vai haver concorrência é em termos de valores, porque os noivos que pagam este tipo de serviço estão a pagar. E o dinheiro não cai do céu, como nós todos sabemos. Então, os noivos vão pensar, ok, em vez de se calhar pagar um fotógrafo um valor, vou pagar outro fotógrafo um pouco menos e contratar este tipo de serviço, porque quero também este tipo de serviço. É aí que eu estou a querer entrar e nós podemos usufruir também disso. Em vez de estarmos a pensar, ok, já vamos perder dinheiro, vai ser um ano ainda mais difícil do que aquilo que eu pensava. Não, é agarrar nisto, ok. Isto é uma oportunidade, não é só algo que nos vai pronto, prejudicar, mas também ver isto como uma oportunidade, porque temos de ver tudo nesta vida como oportunidades, pelo menos eu tento. E falando, estou aqui agarrando o telemóvel, falando sobre este assunto, para teres uma ideia deste novo mundo, por assim dizer, isto era algo que eu acho que podemos estar todos à espera, não é? O Instagram, o TikTok estão sempre a crescer e em termos disto ser popular ou desta tendência. Hashtag Wedding Content Creator, que é o nome que estas pessoas se designam, tem mais de 14 milhões de visualizações. Hashtag Wedding TikTok tem mais de 30 bilhões de visualizações. E quase não dizia bem esta palavra, 30 bilhões de visualizações. 30 bilhões é muito a número, pá. É muita coisa mesmo. E isto é daquelas coisas que veio para ficar. Vamos ser sinceros, as pessoas têm um telemóvel, já há vários convidados a filmar nos casamentos. Eu acho que se tu fotografares ou filmares casamentos, já tiveste este problema da noiva estar a entrar na igreja ou na parte da cerimónia e está tudo à frente, não é, com o telemóvel assim na cara. É chato, mas pronto, acontece. Por isso isto é algo que vai aparecer. Se não for uma pessoa a ser contratada por isto, é um convidado a fazê-lo. E por acaso este ano aconteceu muito nos meus casamentos, e já irei falar sobre este assunto, mas falando, porque é que este serviço existe, na minha opinião, é por três razões. E neste artigo, eles mencionam uma, que é o tempo de espera, ou o tempo que os noivos têm de esperar, pelas nossas fotos ou pelas nossas filmagens. E vamos ser sinceros, é verdade. Um fotógrafo de casamento demora pelo menos um mês a 3 meses. Pode ser mais, menos, depende de cada um, mas eu pelo menos levo até 2 meses a entregar. Os videógrafos, então, levam muito mais tempo, 6 meses a 12 meses. E é normal, acho que ninguém quer esperar um ano para ver o seu vídeo de casamento. E logo aí, estes novos fornecedores resolvem logo esse problema, o tempo de espera. O segundo ponto que eles têm em favor, na minha opinião, é o flex. Os casais querem fazer flex. Casar, qualquer pessoa pode casar no registro civil. Chegar lá, assinar um papel, está casado. Mas não, eles querem ter uma festa para estar com a família, querem estar com eles. Ser fotógrafo de casamentos, na minha opinião, é um luxo, ou videógrafo, porque não é algo que seja, não é um bem essencial. E então, visto desta forma, é normal eles quererem fazer o flex. Já falei uma vez de flex aqui no podcast. E isto é mesmo um flex do casal, que quer mostrar como é que foi o casamento deles. Casaram na quinta XPTO, querem mostrar aos amigos, à família e etc. A família, tipo, o pessoal que está online também, aos seguidores, etc. Estes são os dois pontos. O terceiro ponto é o facto de há certos familiares e amigos que não podem estar presentes no casamento por vários motivos, seja doença, disponibilidade de horário, que estão longe, seja o que for. Também, se calhar, os avós não podem ir porque estão doentes, etc. Ou são, pronto, já idosos e não conseguem ir. E desta forma, ao terem logo o conteúdo no próprio dia, ou no final do dia, ou no dia a seguir, podem logo mostrar aos familiares e aos amigos. Eu percebo isso porque este ano, mas não, o ano passado, em 2022, eu fiz imensos casamentos em que o padrinho ou a madrinha eram responsáveis para filmar com o telemóvel, e muitas vezes era com o telemóvel do casal filmar a cerimónia. Normalmente era sempre a cerimónia, nunca era outras partes do dia. Sim, não era. Estava aqui a tentar pensar, mas não. Normalmente era a cerimónia em que eles punham telefones. Cheguei a ter até, eu acho que foi 2 ou 3 casamentos, em que eles levaram um tripé e colocaram o telefone num tripé. Houve um casamento que foram tensiosos, disseram, Ricardo, importa-se ter aqui o tripé? Eu, tipo, tranquilo, não. Isto não seja, tipo, no meio, à frente do casal, é na boa. Se for num canto, é tranquilo. E filmaram, houve casais que filmaram o casamento, filmaram a cerimónia toda, e houve casais que até fizeram diretos para familiares. Por isso, isto é algo que, se não há alguém já a fazer este tipo de serviço, os casais ou alguém da família e está a fazê-lo. E como é óbvio, ninguém se quer estar a chatear com isso, não é? No dia do casamento, o pessoal quer estar a curtir, está lá presente, não é? Com a família, não quer estar a pensar, ah, agora tenho que agarrar no telefone e estar a filmar e pronto, mandar para a família. Ok, eles querem ver, mas é um bocado chato. Então, é completamente normal estar a servir ou estar a surgir este tipo de novo serviço que é, pronto, como eu disse, uma espécie de concorrência contra nós. E o que é que nós podemos fazer no nosso lado? Agora falando, já temos aqui o problema, falar um pouco da solução para também, em vez de estarmos a perder dinheiro, porque na minha opinião acho que vai haver pessoal a perder dinheiro com isto, porque como eu disse, eles vão agarrar se calhar numa parte do orçamento que tinham para fotografia e vídeo, vão usar para este tipo de criadores. Porquê que não contratam-nos a nós, ou nós não fazemos um serviço parecido? E é aí que eu quero chegar hoje e falar sobre isso, porque ao falar destas coisas tu podes estar a pensar, ok, Ricardo, mas isso é, estás a falar de um anúncio ou de um artigo norte-americano, isso em Portugal não vai ser assim. Acreditei, acho que é Portugal, porque falando novamente do Discord, onde está lá a comunidade do podcast, somos mais de 100 membros, nesses 100 membros várias pessoas receberam no Instagram uma publicação paga, eu fui uma delas, de uma empresa que faz esse tipo de serviços em Portugal, por isso já existe cá. E se nós já recebemos uma mensagem paga de uma empresa, quer dizer que noivos também já receberam, quer dizer que vai surgir mais empresas a fazer este tipo de serviço, e é bom também estarmos a par do que é que está a acontecer. E novamente, acho que reclamar não é a solução, mas sim arranjar problemas para as soluções é o ideal. E o que é que nós podemos fazer? É oferecer um serviço parecido. Não estou a dizer neste caso para filmares com o telemóvel, agora se filmas ou não, isso deixa a teu critério, ou tirar fotos com o telemóvel, mas vender um serviço que seja parecido ou que resolva esta situação, este problema, porque aqui, como eu disse, eu acho que este serviço resolve três problemas. É o tal de nós demorarmos muito tempo, o flex que o casal quer fazer e ter logo essas imagens disponíveis para a família. Eu não sei se viste ou se conheces esse tipo de serviço, mas agora em 2000, acho que foi a partir de 2020, houve alguns fotógrafos e mais videógrafos que fizeram um tipo de serviço durante a pandemia que foi fazer streaming nos casamentos. E eu acho que isso é brutal. Eu não falei com ninguém aqui no podcast sobre isso porque na altura, pá, não quero estar aqui a mentir, mas eu acho que nem cheguei a procurar e dizer agora que procurei, mas acho que não procurei quem fez esse tipo de serviço cá em Portugal, mas sei que no estrangeiro faziam, vendiam esse serviço extra de vídeo em que, imagina, tinha um videógrafo, um videógrafo ou dois videógrafos e CMD Edit e essas coisas todas, mas também tinham o serviço de streaming em que filmavam a parte da cerimónia. E eu sei de videógrafos que filmaram, eu pelo menos vi no estrangeiro, que filmavam uns com a câmara de filmar, normalmente, pronto, como nós utilizamos o nosso equipamento, mas houve outros que usaram o telemóvel. Por isso não é algo novo nesse sentido. O que é novo, na minha opinião, é a parte de colocar logo no Instagram e TikTok, mas isso também dá para adaptar. E eu acho que nós podemos fazer esse tipo de serviço sem arranjar qualquer problema para nós. Claro que vai dar mais trabalho, mas como tudo na vida, não se pode ganhar mais dinheiro sem fazer trabalho. Aquilo que podemos fazer, há várias coisas que podemos fazer mesmo. Podemos ser nós oferecer esse extra aos casais, dizer, olha, se vocês quiserem, pronto, isto é o pacote, nós temos, vamos fotografar o casamento, vou agarrar em casamento de fotografia, que é mais fácil, porque pronto, é o que eu faço, a parte fotográfica, e se quiserem as fotos logo no dia a seguir, conseguem enviar, sei lá, 20 fotos, imagina que diria 20 fotos do vosso casamento para publicarem logo no Instagram, até posso fazer um, também incluir nesse extra um slideshow para o TikTok e para um Reel, e sei lá, custa 200, 300 euros, 400, seja o que for. Posso fazer isso. E eu acho que isso é algo que também podes fazer nesse lado. Em vez de estarmos a apontar o dedo e estar a fechar portas a outras pessoas, ou seja o que for, e isso, na minha opinião, não vai resultar muito, é tentar, ok, perceber qual é o problema e arranjar a solução. E eu acho que isto é uma das soluções. Agora podes estar a pensar, ok, Ricardo, isso é tudo muito bonito, mas não consigo porque sou só uma pessoa, estar logo a enviar no dia a seguir fotos de casamento é complicado. Uma solução que tu tens é um programa que já falei aqui no podcast, por causa falei com o Ruben Costa, que é o Imagine. Eu tenho usado muito esse software. Se quiseres experimentar o software, tenho um link na descrição deste episódio, que dá-te até 1500 fotos gratuitas, editadas, para experimentares, em que esse software edita as fotos por ti. Eu irei depois fazer também um vídeo no YouTube a explicar melhor como é que o software funciona, como é que é tudo, mas se quiseres espreitar, como eu disse, tens um link na descrição deste episódio para veres. Mas basicamente o que eu faço é agarrar no meu catálogo de um casamento, coloco lá nesse software, esse software já tem o meu preset e edita as fotos por mim. Só tenho que selecioná-las e ele edita por mim. E as fotos estão editadas literalmente num minuto. Um casamento inteiro, mas neste caso, imagina se eu puser 20 fotos, cada foto sai a 5 cêntimos. Então, por isso, estás a ver, é um valor mesmo pequeno. Eu posso cobrar muito mais ao casal, neste caso. É algo que tu podes fazer, usar um software como este, como Imagine, que é um software de edição de inteligência artificial. Claro, se tu quiseres editar, podes fazer à tua maneira também, mas se quiseres experimentar este software, é uma boa forma de também usufruir deste novo programa. E isso foi logo a primeira coisa que eu pensei. A segunda é também contratar outra pessoa. Como contratamos um segundo fotógrafo e videógrafo, normalmente no mercado, isto depois também difere, muitas pessoas que têm um segundo fotógrafo ou um segundo videógrafo começa entre os 100 até 300, 400 euros. Isto agora, os valores, é difícil de falar porque eu sei que muda muito. Sei que a pessoa vai dizer, ah, eu ganho 100 euros a fotografar como segundo, outros 150, outros 200, 250, e vai sempre subindo por aí. Mas é o que é. Mas podemos cobrar também um valor para uma pessoa que vai lá capturar essas imagens. E em vez de capturar com um telemóvel, que tem menos qualidade, porque é que não faz com uma câmera mesmo fotográfica e de filmar, e pode fazer tudo na vertical? Porque não? Eu acho que temos de também pensar um pouco fora da caixa e tentar resolver, arranjar soluções onde existem problemas. E eu acho que isto é uma das formas de fazê-lo. Porque estas pessoas, na América, nos Estados Unidos, os valores que estão lá a cobrar são valores para... É aquela coisa, é os Estados Unidos. Nesse artigo menciona que estão a cobrar, se eu não estou em erro, entre 1.200 a 1.500 dólares. Só para irem com o telemóvel, filmar e tirar fotos no dia do casamento. Eu acho que cá não vai chegar a esses valores, pelo menos por enquanto. Quem sou eu para saber essas coisas, mas é tal coisa. Eu acho que são valores muito altos, porque normalmente há muitos fotógrafos que cobrem esses valores, e videógrafos, e às vezes nem conseguem fechar com casais. Mas a empresa que eu já vi, e o pessoal que partilhou no Discord também viu, começava nos 300 ou 350 euros. Essa empresa ir lá com o telemóvel no dia do casamento. Por isso, porque não fazemos nós esse tipo de serviço por um valor parecido ou um valor mais caro? Um bocadinho mais caro, mas tem qualidade. Até podemos dizer que fazemos um Reel, um TikTok, seja o que for. Isso depois já depende da criatividade de cada um. Os valores também, não sou ninguém para estar a dizer aqui o valor que tens de fazer. Mas achei interessante falar sobre este tema neste episódio, porque isto vai acontecer. Já está, como eu disse, já começou a acontecer os convidados filmarem, principalmente durante a cerimónia, e por que não nós vendermos este serviço extra? Eu acho que é bom pensarmos nisto logo neste início de 2023, porque estas tendências estão cá para ficar. E como eu disse, podemos ter uma segunda pessoa. Isto pelo menos é a minha opinião, não sei se tens uma opinião diferente, mas na minha opinião podemos ter outra pessoa a fazer este tipo de conteúdo específico. Não é um segundo fotógrafo, não é um segundo videógrafo, mas uma terceira pessoa, por assim dizer, cria conteúdo, mas pode criar com uma câmara profissional, e depois partilhamos logo isso com o casal, não é? Para eles terem acesso a essas filmagens e fotografias. Ou se não, usarmos, se fores só o fotógrafo neste caso, usares o Imagine, ou se quiseres tu editar, podes editar também e partilhar logo essas imagens também com o casal. Eu acho que isto é a melhor forma de dar a volta ao problema. Não sei qual é a tua opinião sobre este assunto, já recebeste, esta publicação paga no teu Instagram, já recebeste, já viste, não é? Ou se conhecias este novo tipo de fornecedores, porque, pá, novamente vou repetir-me um pouco, isto veio para ficar, e queria saber também a tua opinião. Se quiseres deixar a tua opinião no canal do YouTube, nos comentários, podes fazê-lo, ou se quiseres deixar no Instagram também deixa, porque eu gostava de saber esse o teu lado. Isto é só a minha opinião, pensei em trazer um convidado para aqui para falar sobre isto, mas eu acho que isto dá, sei lá, pano, acho que é isso que diz, pano para mangas, e acho que a conversa ia ficar aqui horas a falar sobre isto, mas é daquelas coisas que eu acho que vai ser engraçado nos próximos anos. O pessoal já se fala um pouco que daqui a uns anos ficamos sem trabalho. Opa, eu não concordo com isso. Eu acho que vai haver sempre fotógrafos profissionais, videógrafos, porque um olho treinado é um olho treinado, mesmo que haja inteligência artificial, e até no futuro posso falar sobre isso aqui no podcast, que fala-se cada vez mais. Eu acho que é muito diferente um olho humano do que uma máquina a ver, ou um telefone a decidir o que vai filmar ou captar por nós. Mas este tipo de serviço, pessoas que vão para os casamentos, vai mesmo acontecer, ou isto já está a acontecer, não é? E temos que pensar, ok, porque não nós mesmos, porque é que nós mesmos, já não consigo falar o episódio, se calhar já vai longo, mas porque nós mesmos não oferecemos este tipo de serviço? E é isso. Queria deixar esta questão, este tema aqui. Eu acho que disse tudo, acho que não falta mesmo nada. Pensa sobre isto, porque vai ser importante nos próximos tempos. Sem mais nada para acrescentar, obrigado por estares nesse lado. Se estiveres a ver no YouTube, não te esqueças de subscrever o canal, pôr gosto, que ajuda imenso. Se estiveres a ouvir, como eu disse, podes sempre ver a partir do canal do YouTube, porque tem o apoio da Sony. Obrigado e até ao próximo episódio.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.